Indorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção científica nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós vamos falar sobre o conto Nabu, escrito por Isa Próspero. Eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com a Ana Rusch. Você tá aí com o seu cachorro hoje também, Ana?
Tô aqui com o meu cachorro, gente. Tudo bom?
Então, se vocês ouvirem latidos do fundo, sabe que a gente tem participante que aqui pode de vez em quando participar do nosso podcast de literatura. Tá aqui com a gente também o patrão, Basso.
E aí, pessoal, tudo bem? E nossa, que bom que a gente vai falar da Isa Próspero, porque como eu gosto dessa mulher, meu Deus do céu.
Cara, vai ser muito bom, assim. Também já adianto que eu gostei muito desse conto. Se você que nos escuta chegou aqui agora, não conhece ainda o esquema do nosso programa, do nosso podcast, o Pindorama, ele fala sempre sobre narrativas curtas da ficção científica nacional, como você ouviu na nossa chamada de abertura, e ele está estruturado sempre com três blocos. No nosso primeiro bloco, a gente vai passar algumas informações sobre essa publicação. Informações como autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como é que você pode acessar, quaisquer outros créditos desse material, mais uma sinopse curta que já vai dar algumas informações, uns detalhes, mas a gente tenta não dar muito spoiler nessa sinopse. No nosso segundo bloco, a gente fala mais sobre a forma do texto. Isso quer dizer, a estrutura dessa narrativa e como que a gente considera essa narrativa, esse conto, dentro das nossas perspectivas mais abrangentes de ficção científica. No terceiro, e o último bloco é que a gente apresenta as nossas impressões sobre esse conto, que podem ser análises mais frias ou mesmo impressões pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Nabu.
A Coisa.
Isa Próspero é tradutora, revisora, atuante no mercado editorial desde 2010. Em 2016, ela publicou, em coautoria com a Márcia Oliveira, o romance Volto Quando Puder, pela editora Ru. Além desse romance, ela é autora da novela The Book of the Living, publicado na número 7 da revista The Fantasist, das noveletas Antigos Demônios para o Novo Milênio, A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres e As Sete Vidas de Capitão Hernandes, mais diversos contos em antologias e revistas de ficção científica e fantasia. O conto Nabu foi publicado na revista Trasgo número 18 em setembro de 2018. A Trasgo foi criada e é organizada pelo Rodrigo Van Campen e a edição 18 teve coorganização de Henrico Tuosto, Lucas Ferraz e Soraya Coelho, com ilustração de Raitan Ori. Esse conto pode ser acessado em trasgo.com.br. Na sequência, a gente vai ouvir uma sinopse dessa história. Essa sinopse já vai trazer alguns pequenos spoilers, então se você se incomoda com spoilers, faz o favor de clicar no link na descrição do nosso episódio e fazer a leitura desse conto. É super rápido. Sugiro isso não só para evitar spoilers, mas também para você ter uma boa experiência com a leitura e com a escuta do nosso programa. Ana, por favor, uma sinopse desse conto.
Vamos lá. Sebo é uma criança coletora de lixo que vive no planeta LM-246. A rotina de Sebo e seu irmão, que é sabe-tudo, né? O sem braço, ela vai ser alterada quando a Sebo encontra um antigo robô cachorro com uma perna a menos. Ela não compreendia muito bem o comportamento daquele animal, que existia há muitos anos, há muito tempo atrás, no planeta Terra. E esses dois irmãos, então, eles se apegam ao cão robô Nabu, que dá titular o conto, e vão tentar consertar esse cãozinho que é um robô. Então, depois de pegarem uma peça no território de outro grupo de catadores de lixo, Sem Braço constrói uma peça nova para o cachorro, porque ele constrói uma perna para o cachorrinho, robô. Mas ele irrita os donos do outro território dos catadores de lixo, né? Quando a gangue vizinha vai tirar satisfação e ameaça os irmãos, o cachorro, robô, Nabu, defende os dois irmãos como bom companheiro que é, mas não consegue brigar com todos os valentões armados e leva um tiro. E aí, no final, todo mundo chora, inclusive quem tá lendo.
Todo mundo chora.
Todo mundo
Todo
chora.
Todo mundo chora.
Todo mundo chora.
A Estrada.
Esse conto, ele é um conto muito tocante. Então, até falar friamente sobre ele é difícil. Mas nesse primeiro bloco, a gente costuma discutir mais a estrutura da narrativa. Então, a gente vai tentar deixar essa parte mais... sobre essa parte mais tocante pra gente comentar no bloco seguinte. Então, tem algumas coisas com o Nabu que é importante... eu acredito que seja importante ser ressaltado, assim. Ele é um típico conto de ficção científica em alguns aspectos. Ele usa um vocabulário que leitores de ficção científica já se acostumaram. Então, pra quem tá... costuma ler ficção científica, não tem problema quando aparecem algumas siglas, nomes de planeta, alguns termos que eles não necessariamente significam alguma coisa, mas eles servem para ambientação. O cenário desse conto, então, para ele, não é necessariamente um desafio para a gente imaginar, assim, para quem está acostumado a ler ficção científica principalmente. Um planeta colonizado por humanos e um lixão cheio de sucata tecnológica, a gente já viu esse cenário em diversos filmes, em outras diversas narrativas. Então, mostrar que tem desafios para poder trabalhar com esse cenário e com essa isso que é mais básico da ficção científica, principalmente para atingir um leitor que não tem como algo tão corriqueiro para ele, né? Mostrar as referências de natureza, que elas são distantes da nossa, isso é algo mais complicado. A primeira parte do conto, por exemplo, ela consegue fazer isso razoavelmente bem, já que a protagonista, ela precisa descobrir o que raios é um cachorro. Um cachorro é uma coisa que pra gente é o que vai causar muito desse impacto ali, de fazer com que a gente sinta muita emoção naquele momento, principalmente quem tem bicho em casa, quem tem bicho de estimação. Só que a protagonista não sabe o que é um cachorro. A protagonista nunca viu um cachorro, e cachorros não existem naturalmente naquele universo. Então isso é um desafio, conseguir mostrar essa concepção de natureza que é muito diferente da nossa. Passar a impressão de que aquele mundo é bem mais complexo do que os poucos fatos que o conto nos mostra. Isso é um outro desafio. Então a gente tem isso ali, um conto super curto, pra gente conseguir se ambientar nesse planeta, saber qual é a concepção de natureza que existe naquele planeta, se importar com os personagens. Como fazer isso? A autora, ela soluciona, a Isa Próspero soluciona isso de uma maneira bem sutil. Eu tô me estendendo porque eu acho difícil explicar um pouco do que é isso, de qual foi a minha percepção, mas o que eu entendo é que ela pincela informações que contextualizam a cena que vai ser apresentada logo em seguida. Então não é que o conto está dividido em várias etapas, em várias partes, em vários blocos. Uma cena vai acontecer. Antes daquela cena acontecer, a autora te dá algumas informações, ela pincela um pouco sobre o que aquilo significa para os personagens, ela te dá uma ou outra informação de como que aquele mundo funciona, de modo bem rápido, bem sutil, e logo em seguida a cena acontece e você está preparado para ela. Isso é muito difícil de fazer. Acho isso muito difícil de fazer. Eu nem sei se eu me fiz entender com essa descrição, porque isso é algo que era para ser simples, mas é bastante complexo. Eu estou viajando muito, ou vocês concordam comigo?
Olha... em partes eu concordo, sim. Eu acho interessante que muito da construção desse conto, ele se vem pela estranheza. E isso foi, acho que, uma coisa que a Isa Próspero conseguiu organizar bem no conto. Eu também preciso falar também que, assim, tipo, desculpa, o Rodrigo falou que a gente ia fazer uma análise, né? Tipo, eu sou altamente tendencioso a falar de Isa Próspero, tá? Então, infelizmente, gente, vai ser isso, tá? E na hora de você olhar o conto, eu acho que ela tá num outro mundo e você entende que aquele mundo passou por um processo de, né, tipo de, sei lá, terraplanagem, de reconstrução, que foi depois indo meio que abandonado e gerando um outro tipo de organização social ali. E eu acho que ela dá essas pinceladas que o Rodrigo falou, elas dão uma pincelada muito pontual e muito que não parece aquele caso que a gente fala que, olha, tá fazendo uma explanação, né? De repente veio do nada, né? Tipo, você sabe que ela, sei lá, tá desesperada pela cota dela, porque naquele local o jeito de ganhar dinheiro é com a reciclagem dos escombros que foram deixados pelos colonizadores. Então, ali você já tem um monte de informação ali. Né? Então, você tem que... o pessoal vive numa periferia que faz a coleta disso, que teve esse pessoal que veio antes, que provavelmente, então, essa tecnologia que a gente acha super avançada, ela é já sucata. Tem várias informações que vêm de uma fala dessa, né? E eu gosto muito que muito da construção do conto vem por essa estranheza de estar num outro lugar e de não saber coisas que são corriqueiras pra gente, como o Rodrigo falou, por causa do cachorro. Então, eu acho muito legal por conta disso, acho que até por isso que a própria Isa Próspero decidiu não se alongar, acho que muito, nas explicações de como é que é o mundo ali. Ela te dá só uma noção pra você saber que é algo diferente, né? Ao mesmo tempo, eu acho que ela gasta um puta de um tempo pra poder explicar o que é uma coisa normal pra gente, que é quase como se a gente estivesse conhecendo de novo aquilo, né? Quando ela começa a falar sobre o cachorro, cara, você começa a repensar, né? Tipo, do que você sabe, porque é uma coisa que é tão do nosso dia a dia, né? A Ana, né? Tipo, eu não tenho, mas a Ana eu sei que tem cachorro e o Rodrigo também tem, né? Que você não para muito pra pensar, né? Naquilo ali, né? Tipo, de como que é? Tipo, ele tá ali só. É. O que que você, se você tivesse descrever isso pra alguém, porque todo mundo sabe o que que é. E aí esse exercício dela fazendo o conto, de tentar descrever algo que uma pessoa tá vendo pela primeira vez, sendo que todo mundo no planeta Terra, sabe, tipo, ninguém, não há o que você perguntar, sabe, qualquer criança de 5 anos, em qualquer lugar do mundo sabe o que é um cachorro, sabe? Então eu gosto muito porque o conto daí, ele é estruturado desse jeito, né? Você está num mundo estranho, você está sendo apresentado a coisas que você já sabe, mas por um ponto de vista diferente. E eu falo, caralho, Isa, como? Como você me faz isso, né? Eu acho muito bom estruturar dessa forma.
Ah, eu vou pegar teu gancho, Massa, e eu vou ler um trechinho que é exatamente quando a protagonista desenterra um pedaço do cachorro do lixão, tá? Porque aí o pessoal consegue sentir essa prosa da Isa um pouco mais palpável, né? Que é super bonito mesmo, né? Então, desenterrei o resto do corpo. Tinha mais que duas pernas, e no lugar de um rosto humanoide havia um focinho. Então entendi, era um animal. Eu nunca tinha visto um animal de verdade, mas os habitantes mais ricos do Verde tinham arte-animais que imitavam aqueles do planeta natal. Mamãe tinha me contado sobre eles. Era coisa de terráqueos. Quando os animais de verdade sumiram, as pessoas começaram a fabricar uns de mentira, que imitavam perfeitamente os antigos. Mas arte animais não tinha muito lugar no nosso mundo. Não havia nada que pudessem fazer melhor do que androides. Então, o que aquele bicho estava fazendo ali? Então aí a gente vê, né, que a Isa usou uma primeira pessoa, narrada por uma criança, né, então dá esse efeito dramático, né, e contando exatamente assim como o Vasco acabou de falar, né, o que é uma coisa que para nós é muito comum, que é o cachorro, né. E aí uma coisa que eu acho muito interessante também, que acho que tá na fala do Rodrigo, tá na fala do Vasco, que a Isa, ela consegue narrar sem fazer o que a gente chama de infodumping, que é um termo, enfim, que é muito comum em quem escreve ficção científica ou fantasia, que é explicar demais aquele mundo, e a história só explica o mundo e não tem história, né? Uhum. Então ela consegue, ó, nessa primeira, eu li o quê? Um parágrafo, e vocês já sabem que tinha os mais ricos, que eles estão num mundo que já não tem esse tipo de arte animal, você já sabe o nome, né? E você entende um pouco também o que, que aquela criança tá fazendo. Então é muito legal, porque num parágrafo ela dá uma quantidade muito grande de informações, sem precisar fazer um prólogo, fazer um parágrafo sobre a diferença dos mundos.
Uhum. E assim, como é sutil a coisa, tipo, de eles não tinham local ali porque ele não fazia nada que o Android não fazia melhor. E aí você fala, olha o conceito utilitário que tá tendo naquilo ali, né? Você não tem espaço para algo supérfluo, você precisa ter ali algo que sempre vai te ajudar. Se aquilo ali não tem uma utilidade prática que te auxilia à sobrevivência, ele é um item de luxo que não vale a pena ter. Tipo, caralho, velho, tipo, tudo isso tá em um parágrafo. É muita informação, sabe?
Muito bom.
E de, né, dados de uma maneira muito...
É, e assim, isso não é um podcast de dica de escrita, mas dá um exemplo de onde que entraria um infodumping aqui. Por exemplo, quando ela fala, era coisa de terráqueos, dois pontos, e aí ela passa algumas informações. Se fosse um autor que quisesse fazer um infodumping aqui, ele ia te contar a história.
Toda
de porque
história,
ia te contar
batalha,
toda a história da batalha e por que onde é a terra.
Cachorro.
É, qual é o foco, sabe? O foco é o cachorro e ela volta pro foco. Isso é muito bom.
É saber que história você está contando, né? Você não está contando a história do mundo, você está contando a história daquela garota com aquele cachorro, né? Porra.
É muito bom mesmo, né? E aí é interessante, né? Porque adorei o que você falou. Não tem, é um mundo que não tem espaço para lazer, não tem espaço para inutilidades, porque é um mundo de sobrevivência muito dura, né? E também tem uma coisa que o tempo inteiro no conto tem essa luminosidade insuportável, né? Então é também como aqueles refugos, aquelas peças usadas, elas também agredissem, além de estarem ali, enfim, enfim, serem objetos do trabalho, elas também te agridem por causa da luz extrema, né? E o nome das crianças, né? É, que é sebo e sem braço. Então, é como se fosse um apelido, mas ao mesmo tempo uma coisa bem depreciativa, né? Então, tem sempre essa... Enfim, são pessoas numa situação de empobrecimento, né? Uma sociedade bem... Um mundo bem desigual, porque tem o verde e tem o lixo, né? Então, também...
Pra você ver, e esse contraste de ver, né? O que é natural é algo que tá tão escasso que virou algo que só tem acesso ao pessoal que tem mais dinheiro, né? Então...
A gente observa nas grandes cidades, né? Os lugares mais arborizados são os lugares mais ricos, né? Isso já existe, eu acho que isso, no nosso mundo, de alguma forma.
Aliás, toda essa construção que ela fez me pareceu muito tipo de um mangá do Alita, Anjo de Combate, né? Que pega muito... Tinha muita referência pra mim ali também, que é um livro também de uma distopia também futurista, onde o pessoal fica... escavando um imenso entulho do que o pessoal da cidade de cima, que é todo verde, joga lá embaixo, e de lá eles arrancam o sustento, sabe? E também juntando peças eletrônicas, reciclando, construindo novas coisas, vendendo de volta pro pessoal lá de cima, né? Pareceu bastante isso.
Eu não conheço, mas achei muito legal você ter trazido a referência, muito bom. E só pra terminar um pouco, continuar o que você tá falando, na realidade eu só tô costurando aqui, né? Quando ela conta pra contar a história da diferença entre os dois universos, né? A terra, o lixo, o verde, é muito interessante que tem uma personagem, que é o cara que faz o bullying, que é o Carapaça, que ele é um garoto também mais forte, né? Tem uma carapaça, ele é mauzão, assim, bem agressivo, que ele pertence à gangue dos exploradores, né? Que, segundo conta, mais territorialistas. E é interessante porque esse Carapaça, ele viria de um grupo que veio na primeira leva. E aí, essa colonização, ela dá um pouco errado e marginaliza as pessoas que vieram, que são os pioneiros, né? Então é legal, porque com uma personagem, ela consegue também contar a história pregressa desse mundo. Sem precisar ficar contando qual que era o ano da colonização e tal, tal, tal. Porque o que importa pra gente, o que que é? É a história da garota e o cachorro, né? Então eu acho que isso é muito legal também, como é que ela armou aí a história, né?
Uhum. A Isa, eu vejo ela muito... Eu nunca li um romance dela, agora que eu fiquei sabendo que ela tem um romance escrito a duas mãos. Mas de narrativa curta, eu acho que ela se dá muito bem, porque ela tem uma capacidade de síntese muito boa e de foco, né? De saber o que eu preciso de verdade descrever. Né? Eu acho que assim, o trabalho que ela tem de edição, não sei se é porque ela também é tradutora, também trabalha com essa parte de tratamento de texto, a edição que ela faz dos contos dela, você vê que é realmente, você não tem mais nada pra tirar dali, sabe?
Não tem nada sobrando, né? Eu acho.
Aí você tem... A gente citou no início também, acho que é importante citar também, que ela participou das coletâneas do Mitografias. Ela tem na primeira antologia do Mitografias, ela tem um conto chamado Calada, que ela conseguiu fazer um romance policial com uma criatura sobrenatural, e é fantástico, sabe, de uma detetive investigando um assassinato. E também ali, é o mínimo do mínimo, tá, sabe? E ela escreveu um segundo conto também pra segunda antologia do Mitografias, que o conto dela ficou tão bom que acabou sendo a ilustração da capa da antologia, né? Que ela reconta o mito de Rômulo e Rêmulo, da criação da cidade de Roma, através, tipo, de lobisomens, né? Então, você fala, caralho, sabe... É sempre um poder de síntese muito grande, assim. Eu não sei como é que ela lidaria com um romance, mas para essas narrativas curtas, eu muito vejo, assim, fechando o olho quando eu leio, muito vejo assim, nossa, essa frase aqui eram uns dois parágrafos, né? Você foi cortando, 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 só sobrou o essencial, que era isso, e é isso que ficou. Eu vejo muito isso, né, no texto dela.
Vou até continuar a usar esse trecho que a Ana separou aqui para comentar de como a Isa Próspero faz o texto andar, faz a história andar. Tem uma daquelas estruturas que se usa muito em dica também para escrita, que é o... Acontece alguma coisa com o personagem, mas algum problema acontece. Então o personagem pode ter conseguido alguma coisa, sim, mas algo vai dar errado. Ou o personagem pode não ter conseguido algo, não, mas... algo faz a história andar pra frente, algo dá certo, tem sempre esse algo na frente. Isso é algo uma coisa que você pode pensar pra história como um todo, ou você pode pensar pra estrutura mesmo das frases que você escreve. Nesse parágrafo que a Ana leu, tem isso, sabe? Olha, desenterrei o resto do corpo e te dá a informação sobre aquele cachorro. Então entendi, era um animal. Só que eu nunca tinha visto um animal de verdade. Te dá mais informação. E a história continua. Mas os habitantes mais ricos do Verde tinham arte animais. E vai te passar essa informação. Mamãe tinha me contado sobre eles. Era coisa de terráqueos, te dá essa informação. Mas a arte animais não tinha muito lugar no nosso mundo. Ela vai te jogando a história pra frente. Isso não significa que, algo, que o personagem está tomando uma ação ali, mas ela usa isso na estrutura das frases para fazer com que o texto fique fluido. Você sempre caminha descobrindo novas coisas, te passa uma informação, mas você precisava saber também disso. Ah, agora você
vai gerando
esse
um encadeamento, né?
Sim.
Vai tendo um encadeamento tipo de ideias e de, né, tipo...
É um requinte, cara, é um requinte muito, muito profundo que a gente tem aqui pro texto conseguir caminhar dessa maneira. Vamos para a parte que todo mundo chora?
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Então, quando eu comecei a leitura, eu... Nas primeiras frases, eu pensei em passar esse conto para uma amiga minha. Nossa, o conto começou e tá tudo interessante, e tem um cachorro. Ainda bem que eu não passei esse conto pra essa amiga minha, porque ela não tava no momento em que ela fosse ler uma história que tem a morte de um cachorro. Vai o spoiler, você tá aqui, tá escutando a gente até agora, saber dos riscos. Então é uma história que ela é triste, é uma história que ela faz a gente chorar, e não era o momento pra essa amiga minha ler esse conto, ainda bem que eu não passei. Em algum momento, eu ainda vou passar, se ela tiver... propícia a ler esse tipo de material, porque é realmente tocante, assim. É, o Basso comentou agora há pouco, né, que eu teria o cachorro. Na verdade, eu não tenho um cachorro em casa. O Tiwi, que é o cachorro que participa do Não Pode Tocar, do outro podcast que eu faço parte, ele tem como tutora Fabiana, que faz parte do programa também. Seria pra ela que eu passaria. Então, eu tô até morrendo de saudade do Tiwi nesse momento. A gente tá gravando isso aqui durante quarentena, né? Lambejo pro Tiwi, tá ouvindo a gente com certeza. Então,
eu confundi, eu achei que era seu o cachorro.
Mas assim, a gente já... É como se fosse, assim, é tudo família, né? Estão morrendo de saudade do Tiwi também. Eu li esse conto com saudade do Tiwi também. Então ainda teve mais esse acréscimo ainda de sensibilidade ali. Pô, eu vou chegar no final. Chegou na metade do conto, eu já sabia, cara, o cachorro vai morrer. Sim. Esse cachorro vai morrer no final. Pô, eu já tava com o coração apertado, assim. E eu vou... A gente já elogiou pra caramba. A Isa já elogiou o conto. É, eu não preciso nem dizer o quanto que eu gostei dessa leitura. Agora eu fico com a dúvida. Cara, matar cachorro não é muita apelação?
Então, não sei, complicado, cara. Eu acho, ao mesmo tempo que eu acho um pouco de apelação, eu não consegui ver muito como é que essa história poderia seguir para um desfecho diferente. Sabe, tipo, de, sei lá, o cachorro salva a menina e eles vão embora e ela fica ali, sabe, tipo, né, não sei, eu acho que precisava ver um, ela tá colocando de um, que tem um ambiente que é tão difícil a sobrevivência, algo que não permite certos luxos, sabe, eu acho que no ambiente que foi criado, tinha que ter um preço a ser pago por todas essas coisas, né, se ela simplesmente faz tudo isso e o cachorro sobrevive no final, não teve um preço a ser pago, né, pela sobrevivência. Você não conseguiu passar essa ideia de porque é um mundo difícil, inóspito, que não é propício pra quem tá ali naquele local, né? Então, eu acho que a gente trabalha também muito com essa ideia também, tipo, de narrativas, que sempre que você tem que pagar um preço por alguma coisa, né, pra o público poder saber o quanto que aquilo ali era caro, o quanto que aquilo ali era importante. E eu acho que, apesar de eu odiar, tipo, nunca assisti Marley e Eu e nem li o livro por conta disso, né, eu não consigo ver muito pra que lado que poderia ir se não fosse o desfecho final dele morrendo. A Ana, que é escritora, deve conseguir pensar num outro final, eu não consigo.
Nossa, tô de boa, achei ótimo o final.
Como assim?
Não, na realidade, não, assim, no sentido que funciona muito bem, porque a gente tá falando de um mundo que... Não,
ainda bem que você vai se corrigir, porque o seu cachorro tá te ouvindo, só pra te avisar.
É.
Tá aqui, agora tá dormindo, né, porque agora parou de latir e tal. Não, o que acontece é que, assim, Mas, bom pensar, né, no termos de trama e desse esse mundo, né? A gente está falando de um planeta em que a vida já é muito sofrida para essa população. Aí não tem direito a lazer, não tem direito a prazer, não tem direito a nada. Se continuar, se eles ficassem amigos e felizes para sempre, não parece muito condizente com aquele mundo que foi colocado, né? Então, eu acho que em termos de trama, tanto que é a típica história que você começa a ler, você já fala, ih, já sei. Mas você continua lendo, né? Não é porque a gente sabe o final já, ou tem uma boa noção do que vai ser o final, que a história não é interessante, né? Vide Paixão de Cristo, que toda Páscoa, quando não é quarentena, é encenada, não é?
Sim,
a gente fica lá chorando junto. Porque a gente tem que passar por esses processos também, né? Que é uma forma até da gente valorizar a coisa mais inútil, que é ter uma companhia, que é a coisa mais inútil, mas ela é fundamental para nossa saúde mental, né? Então, eu achei muito, enfim, é isso. Quando você começa a ler, quando ela desenterra... Ela fala, desenterra o corpo. Você já fala, ih, lá vem. Mas você não para de ler. Porque você fala, não, eu quero saber para onde... Como é que vai ser isso, né? Uhum. E como é que isso muda aquela protagonista, enfim. Então, eu acho que tá. Em termos de narrativa, eu acho que foi muito acertado mesmo.
Agora, uma coisa que eu gostei nesse conto é que tem uma máxima que a galera fala, né? Que é... A gente acaba se aproximando, né? Tipo, se encantando, né? E chegando em alguém pelas suas qualidades. Normalmente é isso que atrai a gente, né? Tipo, eu vejo alguma pessoa que eu acho que ela é interessante, seja pra qualquer relacionamento, né? Amizade, relacionamento amoroso, sexual. É sempre uma qualidade dela que atrai a gente. Mas o pessoal fala muito que o que você acaba ficando mesmo com a pessoa e juntando, você ama ela pelos seus defeitos. Então,
bonito, né? Bonito.
Eu achei muito bom porque... Não foram as qualidades do cachorro, né? Do cachorro robô, né? Do Nabu, que ela fez, que ele tinha, né? Que fez com que a garotinha se aproximasse dele. Porque ela fala assim: diferente de um robô, ele não fazia o que você mandava. Né?
Sim.
Que é o costumeiro, né? Que é a qualidade, né? Que a gente pode falar, tipo, do robô, né? Tipo, olha, isso é um instrumento que ele é, tipo, confiável, né? Uma coisa assim. O cachorro também tinha fazia umas coisas que ninguém tinha pedido, né? E aí, tipo, pô, imagina, né? Você tem uma ferramenta que começa a agir sozinho, um liquidificador que liga sozinho. Não tem muito assim, tipo, ele também costumava fazer umas coisas de correr pra um lado, enterrar uns negócios, né? Tipo, tinha umas manias, tinha umas incongruências, fazia umas coisas sem pedir. Quer dizer, todos esses são defeitos para um robô. É porque são coisas que você não quer nele. Mas foi justamente por ele ser desse jeito que causou tanta comoção nos dois, né? Tipo, tanto na Sebo quanto no Sem Braço.
E assim, detalhe que você tá comentando, que eu não tinha percebido isso antes, mas é um ponto muito tocante e que talvez ele toque a gente sem a gente ter discutido isso tanto, que a gente tá com crianças ali que elas não brincam. Elas não têm um espaço pra brincar. E o Nabu aparece e ele ensina a criança a brincar. É que ela aos poucos reconhece o que é brincar do mesmo jeito que ela passa a conhecer o que é um cachorro, cara.
Sim.
Ah, é muito bonito o que você tá falando. É bem isso mesmo. Muito bom. Muito boa análise.
E aí eu acho. Aí eu, sabe, eu fiquei muito assim. Falei, caralho, velho, que coisa, né? E eu acho que a empatia que os dois irmãos têm também diretamente já com o Nabu foi que assim como ela passa o tempo todo lá desenterrando coisas e tudo mais, ele tava enterrado, né, e ele tava esquecido. A gente tem que lembrar que o irmão dela, sem braço, que o irmão dela tá faltando um membro, né, e no Nabu também tá faltando um membro. Então, o paralelo que os dois fazem com aquela criatura é muito grande, né, e aí você fala, cara, que... Sabe, e são detalhezinhos que eu acho muito bom, porque a próxima não esfrega na tua cara isso, né? Tá ali pra você ver, se você quiser ver, se você não ver, passa. Então eu acho assim, que foi uma sensibilidade muito grande dela, sabe? De conseguir traçar esses paralelos, de conseguir colocar essa questão, tipo, de que são os defeitos que fazem a gente amar alguém, né? E acho que nessa construção, ela acho que ela foi muito, muito, muito feliz, né? Então... E eu acho que no final das contas o cachorro tinha que morrer mesmo também.
Não, não tinha alternativa a isso, assim. Eu acabei de lembrar de uma coisa que eu não me exatamente lembrar, porque eu não lembro o título. Se eu lembrar o título, eu coloco nas referências depois. Que é uma animação bem curta, tem disponível no YouTube, que começa com uma criança sentada jogando videogame e emburrada, e a mãe chega e coloca uma caixa de papelão sobre a mesa e fala que é um presente. E o moleque abre a caixa e tem um filhotinho de cachorro. Aí ele aparentemente está todo encantado, pega o filhote, só que o filhote não tem uma pata. E ele joga o filhote no chão e volta pro joystick. pra voltar a jogar videogame.
Ai, meu Deus do céu. Não,
para, o filhotinho super alegre, o filhotinho super alegre vai pro pé dele, assim, sabe? Puxar o pé dele, vem brincar e ele chuta o filhote. E o filhotinho continua sorridente, vindo tentar brincar. E aí ele chuta e quando ele chuta, ele bate na bolinha. E aí o filhotinho vai lá pegar a bolinha e traz a bolinha de volta pra ele. E ele continua lá emburrado, querendo jogar o videogame dele e joga a bolinha de volta. E o cachorro, obviamente, volta com a bolinha e volta todo tropeçando, porque é um filhotinho, ainda tá se habituando a não ter as quatro patas e tal, né? E é uma animação curta, segue nessa insistência do cachorro pra brincar, até que o cachorro consegue convencer, consegue mostrar por experiência pro moleque que vai ser divertido aquele jogo, que vai ser divertida aquela relação. E a animação termina com o moleque se levantando do sofá com as duas muletas, porque ele tinha acabado de perder uma das pernas também.
Sim, ah, cara, é a única coisa que consegue salvar esse moleque agora foi por conta disso.
Não, o cachorro porque salva, cara.
Se
não fosse,
cara, porque ele tava passando por um momento difícil, sabe? Sabe aquelas coisas que a gente fala, tipo, quando também pra adultos? Tipo, se a criancinha te dá o telefoninho, você atende a porra do telefoninho? Entendeu? Se o cachorro chega com uma bola, você joga. Tipo, é questão básica de civilidade. Eu já tava odiando esse moleque. Ainda bem que, assim, tipo, tinha uma ressalva no final que mostrava o porquê que ele tava desse jeito. Ele tinha um motivo. Porque, meu Deus, coitado do cachorro. Nossa, eu tava com dó do cachorro agora.
Eu acho que isso tem relação com essa, com a inevitabilidade do conto ser assim. Tem uma coisa que a gente sempre apresenta e reapresenta em teoria da arte, e que para a maioria das pessoas se confunde, que é confundir realismo com naturalismo. Narrações de ficção científica, histórias de ficção científica, nem sempre são naturalistas. Elas nem sempre trabalham com uma representação que mimetiza a nossa realidade formalmente. Então ela não é uma réplica da nossa realidade, mas elas podem ser muito realistas. E quando a gente usa o termo realismo, a gente fala de algo que trabalha com questões reais. E Nabu trabalha com questões reais. Nabu é um conto extremamente realista, e se o final não fosse esse, ele perderia esse realismo, que é um dos motivos que faz com que ele cause tanto impacto na gente.
E tem a questão da extensão também, né? Porque ele é um conto, então para um conto fica muito bem ser assim. Agora, realmente, se fosse um romance, eu também nunca vou ler ou assistir esse Marley e Eu, Deus me livre, porque são coisas longas, porque aí também, veja, nesse conto que é curto, você já fica com o apego aí à história, mas ele é um conto curto. Se fosse uma coisa, uma novela, o choque emocional final é muito maior, né? Então eu também achei que tem a ver com a extensão, esse acerto do final, né? O trágico.
Eu não sei, porque a historinha que o Rodrigo tava contando aí eu já tava me envolvendo já com o cachorro.
Mas tem se fosse uma coisa mais comprida, eu acho que seria esse baque emocional aí, eu acho que seria, talvez eu ia falar que não é um final adequado, vamos dizer assim. Sim, né? E eu queria falar uma coisa também que é muito óbvia, mas só para enunciar também, que tem esse tema que é muito interessante, do tema da lealdade do cachorro, né? Porque nesse mundo que as coisas parecem tão difíceis, ter pessoas leais e pessoas que te defendem é fundamental, né? Até para a sobrevivência mesmo. E isso é muito, muito interessante, assim, como é que é trazido pelo conto, né? Tipo, porque é alguém que vai te defender até o final. E talvez um outro ser humano não fosse assim, né? Então tem uma nobreza aí também, né? Um elogio aos canídeos.
Eu não tinha pensado nisso. Como é engraçado, né? Como a lealdade é uma característica, assim, tipo, que a gente preza demais, né? Tipo, então funciona impressionante como você contar história, alguma história assim de lealdade sempre gera empatia.
Assim, a ideia é que a gente não vai conseguir terminar de ler esse conto exatamente com um calorzinho no coração, né? Então eu sugiro pra quem chegou aqui no final e ainda não leu o conto, que você pense se você tá num momento muito bom pra ler também. Pra não ficar mal. Particularmente, eu fico mal com qualquer coisa que deixa um bicho triste. Até aquele vídeo, e eu vou só descrever o vídeo, e quem gosta muito de cachorro, principalmente, já vai ficar triste só com a descrição do vídeo, que é uma repórter tá fazendo algum tipo de reportagem, tem alguns cachorros sentados em volta dela, e ela estende uma das mãos, ela tá olhando pra câmera, ela estende uma das mãos na direção do cachorro, mas sem olhar pro cachorro. Ela tava mostrando alguma coisa, mas o cachorro entende que tá pedindo a pata, e ele vai dar a pata, e ela tira a mão na hora.
Ai, meu Deus.
O Vasco vai terminar chorando aqui agora. Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso. Chegamos ao final do episódio e eu espero que você tenha lido o conto da Isa Próspero e aproveitado aqui os nossos comentários. Se você não leu, o link está na descrição do episódio. E aí você pode também falar com a gente. Se você concorda, se você discorda do que a gente comentou aqui, se você acredita que tem pontos que mereceriam ser ditos e a gente se esqueceu, afinal, o programa é curto também, né? Fala com a gente. Você pode pegar todos os links das redes sociais do Leitor Cabuloso na descrição desse episódio. Também os nossos perfis pessoais. Falando em perfis pessoais, como que a gente consegue te encontrar e o que, que você tem produzido, Ana Rush?
Oi, gente, vocês conseguem me encontrar no @AnaRush, no Twitter, no Instagram. Eu sempre falo da telepatia são os outros, então hoje eu vou falar, indicar aqui uma plaquete minha de poesia que foi publicada pela Nos Outros, que se chama Monstruosidades. Tudo o que eu sempre disse e ninguém quis escutar.
Maravilha. Vamos com o patrão? Não sei se você se incomoda que eu te chamo de patrão toda vez o episódio aqui, Basso.
Eu acho que você tá me zoando, mas tudo bem. Bem, vocês podem me encontrar mais facilmente nas redes sociais, no Twitter, porque é lá normalmente que eu acabo ficando. Vocês podem procurar então por @senhorbasso, pode ir lá conversar comigo, super acessível, super tranquilo. E também vocês podem me encontrar também em qualquer uma das redes sociais do Leitor Cabuloso, ou lá pelo site do Leitor Cabuloso mesmo. Inclusive convido vocês a irem ouvir, porque a gente, no momento que tiver sido lançado isso daqui, a gente já vai ter terminado os nossos arcos sobre ficção científica no Perdidos na Estante. Nós tivemos vários livros e adaptações, então acho que é bem bacana, vocês vão gostar.
Maravilha. E quem quiser me ouvir em outros programas, eu faço parte do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, prática e crítica de arte, temas afins. A gente falou de cachorro hoje, Não Pode Tocar tem um integrante que é o cachorro, que é o Tiwi. Então, se você gosta de cachorro também, segue a gente lá no Twitter. Quem comanda nosso Twitter e o nosso Instagram, que é @NãoPodeTocar, é o Tiwi. Vai lá ganhar uns lambejos. Também faço parte do Midcast Política. Então, se você quiser me ouvir um pouco mais irritado, reclamando do cenário político nacional, acesse em qualquer agregador de podcast o Midcast e a gente lança programas semanais. Além disso, eu produzo contos, crônicas, artigos acadêmicos, ilustrações, vídeos e a gente disponibiliza isso no site notamanuscrita.com, onde você também encontra o Não Pode Tocar. E aqui o Pindorama, de 15 em 15 dias a gente está aqui. Se você ainda não se inscreveu, não assinou, chegou aqui agora e está ouvindo, a gente está presente em todos os agregadores e aplicativos para ouvir podcast. Não deixe de assinar para receber o nosso próximo episódio. Tudo que a gente comentou aqui, os nossos perfis pessoais, os links das referências estão na descrição deste episódio. No próximo, daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre o conto Aranha, do Sérgio Mota, que foi publicado na Strange Horizon e traduzido na edição especial da Trasgo. Aproveite a leitura e até lá, bora todo mundo dar um tchau.
Tchau!
Valeu! Falou! Este podcast foi mixado e editado por Samuel Muca e Rodrigo Hipólito, com produção de Ana Rush, Denis Almeida, Rodrigo Basso, Samuel Muca e Rodrigo Hipólito. Para mais conteúdos literários, acesse leitorcabuloso.com.br.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.